Olá, querido e querido ouvinte do Sapienscast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio diretamente da América Latina e um bom podcast a todos vocês. É com grande surpresa e indignação que a comunidade científica ficou sabendo, através de uma entrevista pela Rádio Bandeirantes, que o Mauro Ricardo, secretário paulista de Projetos, Orçamento e Gestão, no dia 7 de agosto, anunciou que o governo de São Paulo planeja extinguir a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, conhecida como Fundação Florestal. No momento em que a questão da gestão ambiental é cada dia mais destacada pelo seu peso na imagem do país, junto aos parceiros comerciais no exterior e aos fundos de investimento, extinguir a Fundação Florestal é um contrassenso. Ou seja, quase ninguém concorda com isso. Bom, essa notícia, que é um absurdo, foi retirada da revista Folha de São Paulo no dia 11 de agosto de 2020.
Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Salve, gente, tranquilo, aqui quem fala é o Carlito, integrante do Sapienscast, trazendo para vocês o episódio mais urgente aqui sobre a proposta e abertura para discussão da extinção da Fundação Florestal aqui do estado de São Paulo.
E aí, pessoal, aqui é o Felipe Nascimento e hoje um papo reto muito sério, então fica ligado na notícia.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Renan, integrante do Sapienscast, e fiquem ligados aí a esse descaso do governo do estado de São Paulo em relação ao meio ambiente.
Para variar, né?
Bom, pessoal, para a gente começar a entender o foco dessa reportagem, que é a Fundação Florestal, essa fundação foi criada no dia 1º de julho de 1986 e ela está vinculada diretamente à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Atualmente, a fundação ela é responsável por 102 unidades de conservação no Estado de São Paulo, incluindo 34 parques estaduais, 15 estações ecológicas e 33 áreas de proteção ambiental. Então ela abrange uma grande área do estado de São Paulo, de Mata Atlântica. Essas unidades de conservação, administradas pela Fundação Florestal, possuem papéis extremamente importantes, como, por exemplo, a preservação da fauna e da flora do estado de São Paulo, fornecimento de água, sendo que 70% da área urbana é abastecido pelas águas provenientes dessas unidades de conservação, a Cantareira, por exemplo. E, além disso, contribui também para a produção de energia elétrica. 53% da matriz energética do estado de São Paulo vem dessas unidades de conservação.
É muita coisa, né?
É muita coisa. Porra, 70% de abastecimento de água.
É enorme, muita coisa, mano.
Sim, é absurdo. E fora que tem a fonte econômica, né? Por exemplo, extração ecológica do palmito Jussara, extração do pescado, também contribui para a economia local, né? Dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, e isso acaba impactando com certeza. Além de que ela tem um papel importantíssimo nas mudanças climáticas, tendo em vista que essas unidades de conservação, elas estocam fora das regiões cerca de 10 bilhões de toneladas de gás carbônico. Então elas servem como um filtro mesmo, né? Elas regulam.
É muito importante.
É muito, não, com certeza. E também, como a gente tá...
As áreas que estão em cidades, né? Perto de cidades.
É, principalmente. A Cantareira, por exemplo, a Cantareira, ela é uma das maiores florestas urbanas do mundo. Então, imagina, uma floresta gigantesca, no meio da cidade de São Paulo. Imagina qual é a contribuição que ela tem, né? E como que ela precisa ser preservada? E como que a gente vai preservar se a gente não tem uma instituição que viabiliza isso, que monitora?
Sim,
exatamente. É complicado. E além de... Pode falar.
Não, eu ia falar que é uma péssima proposta do governo isso, né?
Sim.
Tanto que é consenso que isso é ruim.
É merda.
E além de tudo isso aí que você falou, ela também ajuda na contenção de propagação de doenças zoonóticas, né?
É, então, é isso que eu ia falar.
Febre amarela, a hantavirose e assim por diante.
A hantavirose, então... ela é espalhada pelo vetor... São roedores, não são?
Sim. Sim, são roedores. E aí tem a febre amarela, a dengue, que são pelos mosquitos, né? E ela serve como uma barreira, como um filtro, né, podemos dizer. Além de que ela é um laboratório ao céu aberto, né, podemos dizer assim. Que ela é muito importante no papel científico. Por exemplo, a minha pesquisa, a pesquisa do Carlito, todas elas são relacionadas à região ali da Serra do Itapeti. Que é a área de proteção ambiental da Serra do Itapeti é administrada também pela Fundação Florestal. Então... tem muito essa ligação, assim, entre a parte acadêmica e a Fundação Florestal, a viabilização, né, a proteção, e é o que eu tinha falado.
A pesquisa é importantíssimo.
É, com certeza, e como que a gente vai conseguir preservar, pesquisar, se a gente não tem um órgão, né, um órgão público, que administra isso?
Exatamente. Sim. É inviável, né?
Sim. Para quem não sabe, as unidades de conservação, a gente chama de UCs, né, abreviando. Elas são espaços protegidos e são regidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que foi conforme a lei 9.985, que foi regulamentada em 18 de julho de 2000, que tem como principal objetivo promover toda a conservação e manutenção do nosso patrimônio natural e cultural, né? Ela foi regulamentada segundo a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse sistema, ele é condizente com as diretrizes internacionais de conservação, igual à meta 11 da conservação de diversidade biológica das Nações Unidas, que é basicamente um tratado internacional e multilateral que, como o seu próprio nome sugere, né, ele trata da proteção e do uso da diversidade biológica em cada país signatário, que entrou em vigor em 1993. Essa meta 11, ela quer que até 2020 a proteção de pelo menos 17% das áreas terrestres e aquáticas continental sejam protegidas, né? Além dessa meta 11, a gente tem também a meta 12, 13, 14, que vai até 20. Por exemplo, a meta 15, ela propõe que até 2020, a resiliência de ecossistemas e a contribuição da biodiversidade para os estoques de carbono terão sido aumentadas através de ações de conservação e recuperação, inclusive por meio da recuperação de pelo menos 15% dos ecossistemas degradados, que vai contribuir, assim, para a mitigação e adaptação às mudanças do clima, para combater a desertificação também, igual o Renan falou, né, que essas unidades de conservação são as essenciais para trazer pro retardo, controle, né, para o avanço da mudança climática.
Sim.
Mas voltando ali para o que são as unidades de conservação, elas são divididas basicamente em dois grandes grupos: as áreas de proteção integral, que são totalmente fechadas para qualquer tipo de ocupação. Aí, nesse grupo, a gente tem as estações ecológicas, que nem o Renan falou, a estação ecológica da Serra do Itapeti, que é aqui na Serra do Itapeti, pertinho de Mogi das Cruzes. Reservas biológicas, parques nacionais, parques estaduais, parques naturais municipais e refúgios de vida silvestres. Outro grupo são as áreas de uso sustentável, que permitem a ocupação, né? Desde que sejam respeitadas todas as normas de sustentabilidade que o órgão vai propor. E nessa categoria a gente tem as APAs, que são áreas de proteção ambientais, florestas nacionais, florestas estaduais, florestas municipais, e as RPPN, que são as reservas particulares de patrimônio natural, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Bom, para começar, um exemplo de estação ecológica A estação ecológica, ela é uma área terrestre ou marinha que vai ser instituída pelo poder público, que ela tem como principal objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, igual eu e o Renan faz lá na, e como o laboratório que a gente trabalha faz ali na Serra do Itapetí, principalmente, né? A unidade de e como uma unidade de conservação da categoria de proteção integral, dentro dela é proibida o consumo, coleta ou dano de todos os recursos. A estação ecológica da Serra do Itapetí, ela está localizada integralmente no município de Mogi das Cruzes, né? É um dos mais antigos do estado. Sua área corresponde a apenas 1,71% da área da Serra do Itapetí. Nessa estação ecológica foram registradas 278 espécies de vegetais, sendo 12 delas ameaçadas de extinção, entre elas a araucária, a palmeira-jussara, que, como o Renan falou, é importantíssima para o sustento de comunidades que extraem o coquinho dela também, né? E ela também é indispensável para a manutenção da biodiversidade local. Nessa área também a gente tem o jacarandá paulista, o catiguá, e para os vertebrados a gente encontra também 219 espécies, e 9 delas são ameaçadas, entre elas o pavão, o sagui da serra escuro, que é o Calitrix aurita, que eu trabalho, jaguatirica, onça-parda, o gato do mato pequeno. A área de proteção ambiental, a APA, ela é uma extensa área natural que é destinada para proteção e conservação de fauna e flora. O objetivo principal de uma APA é a conservação dos processos naturais e da biodiversidade, através da orientação e desenvolvimento e adequação das várias atividades que se desenvolvem naquela área, né? Como é uma unidade de conservação de categoria de uso sustentável, a APA, ela vai permitir a ocupação humana, e essas unidades existem para conciliar a ocupação humana na área e o uso sustentável dos seus recursos naturais. E eu tinha comentado também da RPPN, né? Já a RPPN é uma categoria de unidade de conservação criada pela vontade do proprietário rural, ou seja, sem a desapropriação de terra. No momento que o cara vai decidir lá criar uma RPPN, o proprietário vai assumir o compromisso com a conservação da natureza. As RPPNs, elas vão assumir cada vez mais objetivos de proteção dos recursos hídricos, manejo de recursos naturais e desenvolvimento de pesquisas científicas. E também a manutenção de equilíbrios climáticos, ecológicos, entre vários outros serviços ambientais. Aqui em Mogi, a gente tem a RPPN do Botujuru, não é, Renan? Você trabalha lá, né,
É,
também.
também
Você faz o
é a área
mapeamento
de
lá, né?
estudo.
Sim. E essas RPPNs, elas podem ser usadas para atividades recreativas, turísticas, educação ambiental, né, e pesquisas que são permitidas naquela reserva, desde que elas sejam autorizadas pelo órgão ambiental que é responsável pelo reconhecimento da mesma.
Sim.
A gente também aqui tem os parques estaduais, né? Um dos parques estaduais mais importantes é o Parque Estadual da Serra do Mar, que foi criado em 1977. Quem mora aqui no litoral paulista conhece a Serra do Mar, né? Um conjunto, uma serra enorme, assim, conjunto de
Sim,
morros, coisa mais linda que existe.
importantíssima, né?
Importantíssimo. Foi criado em 1977, né? E foi ampliado lá para 2010. Ela é a maior unidade de conservação de toda a Mata Atlântica. Tem seus 332 mil hectares, que vão proteger 25 municípios paulistas, conectando as florestas da Serra do Mar desde o Rio de Janeiro, passando pelo Vale do Paraíba, e vai chegar até o litoral sul do estado. Suas florestas, elas abrigam e protegem centenas de espécies de aves e outros animais ameaçados, como felinos, primatas. A principal papel que ela faz de proteção, ela consegue proteger o jequitibás, jatobás, manacás-da-serra, que são árvores enormes, o guapuruvu, as palmeiras-jussaras, e elas abrigam lá também espécies de mamíferos muito importantes, como a onça-pintada, onça-parda, o muriqui, o bugio, jaguatirica, anta, paca, guaxinim, lontra, aí algumas aves também, né? Tucano de bico preto, araponga. Araponga é muito bonita. Eu vi ela quando eu fui fazer uma trilha lá no Parque das Neblinas, que é um parque muito
Sim.
bonito também.
É na Serra do Mar, não
Recomendo
fica?
muito. Fica na Serra do Mar. É um lugar
Sim.
muito bonito. E essas aves são têm um nível de endemismo ali da Mata Atlântica, né? Então, conservação dessas áreas são muito importantes. É
É.
meio estranho a gente pensar, né? Pra gente, tipo, onça-pintada é só lá no Pantanal, lá no Amazonas. E aqui na Mata Atlântica, aqui na Serra do Mar, a gente tem, cara, onça-pintada.
Tem.
grandes felinos, né? Que são espécies guarda-chuvas. É assim que fala, né, Renan?
Sim.
Espécies
As pumas,
guarda-chuvas,
né?
assim.
O pessoal
As
conhece também como
pumas
pumas.
também. E essas florestas, além de contribuir pelo aqueles cenários lindos de serras que a gente vê quando vai descer para a praia, né? Essas serras elas vão abrigar nascentes e cabeceiras de rios que são formadores de bacias hidrográficas lá do Paraíba do Sul e do Tietê. Também como os mananciais que abastecem diversos municípios por onde eles vão passar, né? Como as regiões da Baixada Santista, litoral norte e o litoral sul, que vão beneficiar milhões e milhões de habitantes.
Sim.
Comunidades tradicionais de quilombolas, indígenas e caiçaras são encontradas também em diversos pontos de sua extensão no litoral, que eles utilizam de forma sustentável os recursos que a serra dá, né? Além disso, o Parque Estadual da Serra do Mar possui uma grande importância nos esforços para amenizar o clima e estabilizar as encostas, né? Que garante a melhor proteção dos moradores e áreas críticas. O parque é considerado um polo de concentração de atenções da comunidade científica, de ONGs, governos, empresas privadas e os setores privados da sociedade, né, que estão interessados na
Sim.
preservação do bioma para fins lucrativos e tudo mais. Então, você deixar esse espaço vulnerável vai causar um dano imenso, tanto na economia quanto
Sim, tudo
socialmente, na
ambiental,
biodiversidade.
exatamente.
Então é um. Eu não sei o que o governo.
Tanto que existe uma estimativa, né, feito pelos pesquisadores Carlos Jung e o Rodrigo Medeiros lá em 2018, que
Sim.
essas unidades de conservação elas geram mais de 300 mil postos de trabalho, né?
É, no
Ou
Brasil, todas
seja,
as unidades do Brasil.
sim, então, mas isso tem um impacto econômico, né?
Porra, isso tem.
E
Porra.
é claro que o mais importante não é nem gerar emprego, não é nem dinheiro, é mais a biodiversidade, preservação do meio ambiente, né?
Sim.
É, pelo menos do meu ponto de vista, essa é a minha opinião pessoal, né? O mais relevante para mim é a preservação, que vai ficar comprometida, né?
É, mas
Então.
a gente sabe que o Estado não pensa assim, né? Então a gente tem
É,
que
exatamente.
falar que tem
O
um
que.
lucro que eles podem tirar de lá, pelo menos de forma sustentável, né?
É, que é o caso do palmito Jussara, né? Que é
Sim.
a você preservar, uma das consequências é você conseguir usar aquela área para você tirar um pouco de dinheiro daquilo, de jeito ecológico, né? E
Sim.
essa é a função dessas fundações, dessas instituições.
É, exatamente.
Igual, segundo a notícia da Folha de São Paulo, abre aspas, a Fundação Florestal é responsável pela gestão de 14% da extensão territorial estadual e 50% do mar territorial paulista, o que inclui a maior área de floresta contínua de toda a Mata Atlântica, fecha aspas. O que isso quer dizer, gente? A Mata Atlântica, ela é atualmente um complexo conjunto de diversos importantes ecossistemas e que está entre as maiores florestas tropicais do continente americano. Sua
Sim.
extensão, ela vai ao longo da costa brasileira, que vai se transpor até o leste paraguaio. Ela é considerada como um dos hotspots mundiais mais importantes. A Mata Atlântica vai abrigar espécies endêmicas e espécies em extinção. Atualmente, a biodiversidade da Mata Atlântica, ela vem se esgotando a taxas altíssimas, altíssimas. E uma das principais causas dessa perda é a fragmentação de hábitats, né? Que consiste basicamente na secessão de um ecossistema contínuo em parcos fragmentos que vão ficar isolados e imersos em uma matriz de terra que é subjugada por processos antrópicos, né? Por processos humanos. A
Sim.
fragmentação, ela pode ser responsável por até mais de 50% do extravio da biodiversidade e, consequentemente, vai agravando o esgotamento de diversos importantes serviços ecossistêmicos, né? Então, que nem a gente falou, vai falar amanhã no episódio sobre cegueira botânica, né? A Mata Atlântica, ela foi reduzida a menos de 12% de sua extensão original. 12% é tão pouca
É
coisa,
nada,
galera.
quase.
É nada. É nada, é
É
nada.
por
E a
isso.
gente. E
Exatamente.
essa, esses fragmentos, eles ficam nessas unidades de conservação que são essenciais para nós, que a gente proteja essas unidades, sabe?
É por isso que elas são consideradas hotspots, né? São regiões com muitas espécies endêmicas e que também está sendo muito ameaçada de extinção. E é muito importante as unidades de conservação, vocês não têm ideia. E se você tem uma unidade de conservação, você precisa de um órgão que administre isso, né? Que faça o
Faça a
gerenciamento.
gestão.
Não tem como você deixar lá solto e falar assim, tá ligado? Tipo, cada um por si, ou não dá para jogar isso numa mão de uma empresa, não tem como você
É,
tirar isso da mão do Estado, entende?
tem que ter um órgão competente mesmo, né, para
Sim.
viabilizar tudo.
Sim.
Sim. E agora, com essa
Ah, e.
abertura dessa discussão, né, que não devia nem ser aberto para discussão esse tipo de coisa. Mas já que abriu, a gente tem que se posicionar e mostrar que a gente está aqui pela defesa do que resta, né, dos remanescentes minúsculos que sobraram da Mata Atlântica. E que o governo federal e o estadual vem fomentando cada vez mais, né, essa política de desmate e não ligando para nada disso.
É um verdadeiro retrocesso, né? Essa semana mesmo a gente teve aquela notícia, aquela foto do Salles, né? Lá dos garimpos da Amazônia. A gente acha que tá distante, que é algo distante da gente, né? Aí essa semana ontem a gente recebe a notícia que o governo Dória, eles estão pensando em extinguir a Fundação Florestal. Como se ele
Dá
já
muito,
tivesse,
muito
como se já
gasto, né?
dá muito gasto para corte de verbas, né? Como se fosse um peso, digamos assim, né, a questão ambiental. E aí, para quem não sabe também, a gente falou, por exemplo, da Serra da Cantareira, o Carlito falou da Serra do Itapetí, os parques municipais de Campos de Jordão também são administrados pela Fundação Florestal. Tenho certeza que muita gente conhece também, né? E são pontos muito importantes turísticos, que a gente até esqueceu de falar, que essas regiões e unidades de conservação servem muito bem como ponto de lazer. Parques, enfim. E aí, assim, não tem nada de desvantajoso, sabe?
Que eles geram bastante emprego, geram o turismo,
Gera
né?
muita coisa, muita
Então é
coisa.
importante a manutenção. Lembra daquele episódio que a gente falou sobre vida fora da Terra, que a gente falou das conexões? Galera, essas conexões entre as florestas e tudo mais, elas estão aqui do nosso lado. Então é algo que vale a pena lutar, sabe? É algo que vale a pena você se impor. Então
Sim.
vamos para cima, mostrar nosso posicionamento que é contra a extinção da Fundação Florestal, né? Para continuar fazendo a manutenção desses fragmentos que nos restam, né, para a gente proteger.
Exatamente. É um absurdo ter que estar fazendo um episódio sobre isso, na verdade, né?
Sim.
Mas já que colocaram essa possibilidade, então que fique claro que, né, a gente está dentro do que vai ser contra, obviamente. E a gente espera que vocês que nos ouvem também. Porque isso não é nenhuma discussão, sabe? Enfim, eu não sei nem o que falar, porque é medíocre, né, as atitudes humanas em relação a isso.
Sim. Principalmente do
Enfim.
Dória. Como diz aqui na reportagem, né, é um contrassenso, porque a gente vivendo em épocas que cada vez mais tem que ser discutida essa questão da política ambiental, um governador responsável por uma grande área de vegetação, que é uma vegetação ameaçada de extinção, um governo, né, não vou colocar isso apenas na mão do Dória, mas da sua equipe, do seu governo, pegar e
Exatamente.
fazer isso, sabe? Como se fosse um peso mesmo, como se fosse um fardo a carregar. Não é nem um pouco agradável e espero que ele volte atrás, né? Porque com certeza vai impactar a economia, vai impactar a questão social, ambiental, tudo. Isso não vai trazer benefício nenhum.
Exatamente.
Para quem tiver mais.
E isso não é uma questão política, né? Não era para ser uma questão política isso, né? Isso engloba um campo do conhecimento que é a ciência, né? A biologia. Então, eu não sei por que que a política tem que se meter nessas coisas, sabe? De envolver dinheiro. Isso mostra para mim que o ser humano é muito primitivo ainda.
É, mas
Muito,
é.
sabe,
Porque a
muito,
ciência só se
sei
faz
lá.
com dinheiro, né, hoje em dia.
Ah,
Sim.
sim,
Com dinheiro tem que ter aliança política.
mas é complicado quando isso tá nas mãos de quem não tem conhecimento nenhum disso, né?
Não,
Isso
zero. Conhecimento e preocupação, né? Porque se
é.
você não conhece, você podia ir buscar alguém e competente, ou buscar entender. Mas bom,
Sim.
é o que eu falei, espero que isso volte, eles voltem atrás, né? Isso não
Tomara,
seja concretizado.
tomara. Tomara que chegue no ouvido deles esse episódio. A gente
Sim,
discute.
com certeza. É, esse episódio foi mais para a gente, primeiramente, esclarecer o que é a Fundação Florestal, que muita gente não conhece, acho que a maioria das pessoas não conheciam.
Sim.
O que são unidades de conservação, quais são os impactos, e lógico, focar nessa questão da extinção, né? Que é um absurdo e é triste.
É, e a importância disso também, né?
Sim.
Por aí.
Então, a gente vai ficando aqui, pessoal. Até amanhã, que
Até
a
amanhã.
gente lançou esse episódio um dia antes do nosso habitual, né? Então, a gente se
Sim.
vê amanhã no episódio sobre cegueira botânica, ficou com uma conversa muito bacana. E vocês vão se amarrar. Lembre-se, salve a Fundação Florestal.
É isso.
Exatamente. Então, passem esse episódio adiante, conscientize as pessoas à sua volta, compartilhe tudo que puder que seja contra essa ideia para a gente poder ter um futuro um pouco melhor do que se a gente não fizer nada. Então, um abraço, gente. Até a próxima.
Um abraço, pessoal.
Preciso andar, vou por aí a procurar e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer.